Aleluia. Boa noite a todos. Louvemos ao Senhor pela presença dele conosco, porque bom é o Senhor e eterna é a sua misericórdia. Como é que é? Bom é o Senhor e eterna é a sua misericórdia. Bom é o Senhor e eterna é a sua misericórdia. Ele é eternamente bom, eternamente misericordioso. Aleluia. Glória a Deus que cada dia mais nós estamos aprendendo a verdade. E nós não precisamos andar nas doutrinas de homens. Nessa religião que nos afasta de Deus. Nós temos todo um contato direto com Ele para sermos abençoados. Vou falar rapidamente dos livros. O da Marilyn Hick, Fonte de Milagres, ela vai falar aqui sobre muitos testemunhos da própria Bíblia, dos milagres que Deus fez e como isso é para se estender até nós, para nos encorajar de ninguém ficar desanimado achando que o seu milagre não vai acontecer porque é outra situação, não importa que situação seja. Se precisar abrir o mar, ele vai abrir. Seja o que for, tá? Depende muito, depende da nossa fé. Nós temos que aprender a andar na fé. Nós estamos aqui aprendendo, todos os princípios, da oração para a gente ter fé. Então nós vamos receber os milagres pela fé. Agora, Voando como as Águias, do Kenneth Hagin. Gente, é demais essa comparação que Deus faz da águia. Ele falou até com Moisés sobre isso. De, assim, a altura em Deus que nós podemos alcançar, de andar, de caminhar com Deus. Quer dizer, se eu consigo andar num caminhar tão alto com Deus, claro que eu vou enfrentar com o inimigo, mas eu vou poder fazer o que Deus quer, os milagres vão acontecer. Então, esse nível de andar, de caminhar com Deus, tem tudo a ver também com a nossa fé, com o crescimento espiritual. Então, nós estamos aprendendo isso, que é para no espírito nós sermos ousados e irmos muito longe. Então, isso não é uma condição mental, mas isso vem do espírito. Não é para ninguém ficar borocochô na fé. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Claro que ele quis, ele morreu na cruz. Como que ele não quer, gente? Oh, meu pai. E esse aqui, gente, uma do Júnior, Kennedy Júnior, mostrando, ministrando a sua família. Todo mundo aqui, acho que a maioria já tem, mas isso aqui às vezes é bom para a gente indicar para uma pessoa, dar presente, porque é rapidinho. E, ó, se liga que tem que orar para a família. Sabe, né? Então, se nós estamos aqui, porque aconteceu uma família um dia, nós saímos de lá. Então tem que orar. E se a gente constituir o outro, também tem que orar, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Evangelho de João. Capítulo 17, eu prometi, eu trouxe o ensino. De que a gente começa a andar nesses princípios, ou seja, porque esses princípios da oração nos levam a andar na verdade. Porque a verdade é o que Deus diz, o que Ele é, a mente dEle, não é a religião que pega e uns versículos da Bíblia e fica lá pregando e não tem nada a ver, porque a pessoa nem vive aquilo, nem sabe o que é aquilo, não é verdade. Tá? Então a verdade é quando você está caminhando na palavra de Deus, dentro do que realmente ela é. Então, como eu disse, se a gente começa a praticar esses princípios da oração para andar na verdade, para conhecer mais, para podermos até servir o Senhor, nós vamos ser perseguidos. E, em primeiro lugar, pela família, por aqueles mais próximos, amigos e tudo mais. Então, nós precisamos desse conhecimento da palavra, de que a gente está certo, porque o nosso respaldo, o nosso padrão, o nosso modelo é Jesus. Nós estamos seguindo Jesus, que é Deus, que é Senhor, que veio aqui na terra, o próprio Logos, o próprio Verbo de Deus, desceu aqui na terra para mostrar para nós o que realmente é a verdade, como que anda na verdade. E Ele é que nos ensina isso, de que até Ele já deixou tudo esclarecido. Sabe assim? É realmente um testamento. Porque ele deixou tudo esclarecido de como que nós vamos viver, do que vai acontecer, de como vai ser e etc. Então, por isso que nós precisamos muito da palavra de Deus e de ensinos com a revelação que o Espírito Santo traz. Não que um aí intelectual, teológico, quer dizer, não é isso. Então, é isso que nós vamos estudar essa noite, ok? Então, veja lá João 17. João 17, eu vou tentar resumir o máximo, porque isso aqui é uma coisa longa. É muito assim, sabe? Você vai cavando, tem mais outras coisas, porque a palavra de Deus é assim. Mas eu vou fazer uma coisa mais superficial. Então, nós vamos começar no versículo 21. Abre aí, então, a sua Bíblia em João 17, versículo 21. Isso aqui é uma oração que Jesus fez, assim, eu até posso dizer isso assim, minutos antes dele morrer. Então, essa oração precedeu a morte dele, assim, os minutos estavam contados para ele morrer. E ele fez esta oração, então atenção. A fim de que todos sejam um, ele está falando com o Pai, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Então, na verdade, Jesus está fazendo aqui uma oração para a união, porque a união vem dentro da paz. Então, é uma oração de paz para haver a união. Não é isso que a gente entendeu aqui? E dentro dessa visão de Jesus, precisamos observar mais outro lugar onde que fala de paz. Primeiro, nós precisamos entender isso, que Jesus... Ele ora para que nós tenhamos paz. Vamos ver outras passagens que falam de paz. Vamos lá para Lucas agora. Vamos lá para Lucas, capítulo 2, bem no comecinho, quando Maria recebe a anunciação, a visitação do anjo e é anunciado o nascimento de Jesus. Neste momento, olha aí, capítulo 2 de Lucas. Veja só isso daí. Versículo 13. Lucas 2, 13. Estamos falando de oração de paz. E subitamente, achou? Lucas 2, 13. Apareceu com um anjo uma multidão quando o anjo vem fazer a anunciação de que Jesus vai nascer. Ele vem, fala para Maria, nisso... Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, isso tudo é paz. Agora, vamos ver outra fala de Jesus com relação àqueles que estão seguindo, que vão segui-lo. Os que estão seguindo e os que vão segui-lo, o que, que acontece? Mateus, vamos lá agora, Mateus capítulo 10. Isso, vamos começar aqui no versículo 5. Veja só que Jesus, nós sabemos que Jesus escolheu os apóstolos lá orando no monte, à noite, o Pai fala com ele sobre os apóstolos, quem iria auxiliá-lo. Porque ninguém está sozinho, então nem Jesus estava sozinho, precisava de uma equipe toda, né? Ele tinha uma equipe. Então, ele desce e escolhe os apóstolos. Depois que ele escolhe os apóstolos, é esse momento aqui, capítulo 5. Olha, a estes 12, versículo 5, quero dizer, de Mateus 10. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, do povo de Deus. Vai pegar a sua ovelha perdida da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Então, ele está falando... depois ele diz. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeis, de graça dai. Então, ele disse, olha, você vai agora, vocês vão procurar as ovelhas perdidas de Israel... E vão anunciar que o reino de Deus já está aqui. Já está, não é que está próximo, essa é a tradução próxima, não é o que cai melhor. Mas já está estabelecido, digamos assim. À disposição, eu acho que assim fica melhor, para a gente entender, tá? Porque está próximo, às vezes a pessoa não entende. Já está à disposição, o reino de Deus está aqui, vocês vão pregar que agora o reino de Deus já está à disposição. Então vamos ver versículo 16. E eis que vos envio como... ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes com as serpentes e simples com as pombas. como as pombas. Então, quando ele diz aqui, olha, para o meio de lobos, não é que todas as pessoas seriam lobos. Porque quando ele diz aqui no versículo 5, ele diz não vai para os gentios, mas de preferência para as ovelhas perdidas. Então, essas ovelhas perdidas é que são algumas, nem todas, são lobos. Algumas, no meio de todo aquele povo, aquelas ovelhas têm os lobos lá no meio. Então, esses que temos que tomar cuidado, porque a nossa vida constitui disso. Nós estamos sempre num grupo e tem os lobos. Tá? Então, é isso que Jesus quer chamar a atenção agora. Todo esse evangelho, todo esse ensino dele aqui é para chamar a atenção disso. Então, por isso que a gente tem que ter revelação de tudo que Deus está falando. Né? E é o Espírito Santo que faz isso através da meditação na palavra. Porque a gente assimila a palavra e ela vai dando uma sequência com a outra, né, do que realmente a palavra é, através da meditação. Então, veja agora aqui, no 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Ele não falou que é o meio do lobo? Então, não são todos que são as pessoas que são lobos. Então, os que são, dentro do grupo, que é quem são? De Israel, as ovelhas, que nós vamos transportar para o nosso dia hoje, que nós vamos ver mais adiante. Quem são esses lobos? Porque isso aqui é uma palavra profética de Jesus, que acontece até hoje. Tá? Então, ele diz, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja que eles não foram para os gentios ainda. Ele diz que é para ir só para o povo de Israel, para as ovelhas de Israel. Então, estas ovelhas, não é nem os gentios que Jesus está dizendo que os levariam para condenação e perseguição, mas que seriam as próprias ovelhas de Israel, os lobos que estão lá. Então, veja. Agora, 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. O que ele está falando aqui? Que haverá divisão aonde? Hein? Vocês entenderam o que esse... Aonde que vai haver divisão? Na família. Mas na própria família. Por quê? Versículo 7. Vamos ver lá de novo. À medida que seguir despregar e que já está à disposição o reino de Deus. Isso é verdade. O que eles estavam pregando, queridos? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? A verdade. Aonde que eles estavam pregando? Para o povo de Israel. Que lá haveriam os lobos que iriam persegui-los. Nem todos, ele falou, alguns. E ele está continuando o assunto. Por isso que a gente precisa entender todo um contexto. Ficar tirando versículo daqui e dali, forma a doutrina errada. Mas esta é a mente do ensino aqui. Estão acompanhando? Não é isso mesmo? Então, um irmão entregará a outro irmão, esses são os lobos. E o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Então, isso é a divisão na família por pregar o evangelho, a verdade. Isso aí é fato. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. De todos, gente, da família. Que ele está falando aqui que é da família. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não é porque é você, querido. É justamente por causa do nome de Jesus que fica essa implicância, essa divisão, essa raiva e etc. Perseguição. é por causa de Jesus. Você não está seguindo Jesus? Não é por sua causa, é por causa de Jesus. Então, você precisa aprender a não receber o que não é para você receber. Isso é um ataque do diabo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, perseverar até o fim, mas nós já não estamos salvos? Nós estamos. E o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Perseverar até o fim, será salvo. Então, vamos ver o versículo 33. 32, 33, veja. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Atenção. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar o quê, queridos? O reino, a verdade. O que, que é a verdade? É Jesus. É o que nós estamos aprendendo. Tá ok? O que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Aí ele diz, só que ele está dizendo, ele, vamos ver o 33 para a gente pegar aqui a visão, né, desse pensamento de Jesus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. De quem que Jesus está falando? Nós vimos lá no versículo 22 que a perseguição virá, mas que se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. E aqui esse versículo tem a ver com aquela fala lá de cima. Porque se você me negar, sabe por quê? A pressão fica tão forte. A pressão que o diabo faz através da família é muito forte, que é melhor eu largar a mão de ficar com este relacionamento que eu tenho com Jesus, com Deus, e ficar na maciota, entendeu? Fica no tranquilo, no faz de conta, que eu nem sou aqui, nem sou de lá, para que todos sejam felizes. Deus não quer esse jogo de cintura. Vocês estão me acompanhando o que Jesus está falando? Se você perseverar até o fim sustentando o reino de Deus. Pregando, não é para você ir para a rua com a Bíblia. Vivendo, pregando nesse sentido. Que você se posicionou, você é de Jesus e você vai ser até o fim, então este será salvo. Ele não quer joguinho de cintura. Sabe, agora eu sou bacaninha com você, fico te lambendo, passo um melzinho e assim vamos ficar quietinho e depois eu vou aqui, tal, prego um pouquinho, oro um pouquinho, vou para lá, depois volto para cá e fico fazendo de conta. Isso Deus não aceita. E ele está falando de dentro da família, ou não? Porque ele falou pai, mãe. Ele não está falando de sociedade. Hã? Então, se nós não sabemos isso, não é fácil a gente ceder às pressões? Porque elas são muito fortes. E eu posso dar todo o meu testemunho aqui das maiores pressões, que todo mundo já sabe. Não preciso nem repetir. Ok? Não fica aí fazendo bonitinho, joguinho de cintura, porque isso não agrada a Deus. Então, quando ele diz aqui, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, não é simplesmente eu perder, tipo assim, ah, eu não quero mais saber de Jesus, vai embora e pronto, minha família fez muita pressão e tal. Não, é essa pessoa que está camuflada. Tipo, fazendo dois papéis. Uma hora eu sou de Jesus, outra hora não, para ver se eu controlo as duas situações. Não tem isso. Por isso que você tem que agarrar mesmo, agarrar no pé de Jesus, ficar firme lá, porque ele vai te sustentar. Porque as ameaças que vierem, seja o que for, se você estiver com ele, ele vai te sustentar. Amém. Porque quando a pressão maior veio para a minha vida, tipo, agora eu vou dar o que eu tenho, vou dividir, você pega sua parte, vai passar fome, some daqui. Essa era a pressão, uma das que eu passei. Tipo, eu fui pensar, fui falar com Deus. Ele é o meu chefe, ele é o meu Deus. Eu fui lá falar com ele, escuta, Senhor. Mas, e as minhas filhas são pequenas, elas vão ter que estudar, custa caro. E eu sei que mulher que separa de marido não tem nada. Não vai ter nada. Agora eu estou no evangelho, eu estou orando isso, eu não posso ir lá na loja procurar um emprego. Varrer o chão da loja, fazer o quê? Limpar a vitrine da loja, lavar o banheiro do restaurante, sei lá, qualquer coisa. Tudo é serviço. O que eu vou fazer? Deus falou assim, quem é que sustenta os ministérios? Quando os missionários vão para outros lugares que eu envio? Eu não fui responder nada, só ouvindo. Ele disse, sou eu. Quem é que sustenta as igrejas? Os pastores com as suas famílias? Sou eu. Portanto, se o seu marido não quiser sustentar você com as suas filhas, eu vou te sustentar. Eu ouvi Deus, eu não estava brincando. Por isso que eu fiquei firme e tudo deu certo. Podia ser o contrário. Acontece que Deus pôde agir no coração do meu marido, que ele podia, ele não está aqui, mas ele podia ter um outro coração muito pior, que não quer saber da família ou qualquer coisa. No fim, ele não estava gostando, mas a família ele quis preservar. Deus pôde abençoar. Então, são pressões sérias. Tipo, onde eu vou dormir? Onde eu vou ficar? Eu vou aonde agora? Porque eu pensei muito nas minhas filhas. Tem gente que não pensa em nada, é louco mesmo. Mas não é o caso, quem está andando com Deus não é louco, não. Tem muita gente que pensa que está andando com Deus e não está, está desequilibrado. Então, quem ora em línguas, lê Bíblia, faz jejum, adora a Deus, não fica desequilibrado. Equilibra-se. Deus dá equilíbrio. Mas, veja o que, que Jesus está falando. Que se negar... Bom, quer saber de uma coisa? A pressão é muito grande que o diabo faz. Caçoada e todo tipo de pressão, tá? Então, mas chega uma hora que a gente tem que mostrar para o diabo realmente onde nós estamos, porque ele não sabe. Ele provoca para ver aonde a nossa resposta para os ataques, tá? Então... Se negar, tipo, ah, pressão está grande, vamos ficar agora mais tranquilo, ah, eu não posso mais ir lá para os Estados Unidos, eu não posso aprender mais nada da palavra, é melhor eu recuar, ficar quietinha aqui, voltar e fazer docinho lá no fogão, ficar com a barriga na pia, fazendo bordadinho para mostrar que eu sou uma mulher boa. Eu sou uma mulher dedicada para a família. Deus ia me negar diante do Pai. Parece um absurdo, né? Para o mundo? Mas nós vamos ver mais. Nós vamos ver mais aqui. Bom, então voltamos agora para o versículo 24. Ok? Estão me acompanhando, queridos? Está valendo a pena? Nossa, então, porque se você quiser seguir Jesus, você tem que saber isso. Senão você para. Porque a pressão é muito forte. Só que nenhum familiar nosso vai nos salvar. Eu não estou pregando contra a família. Vocês estão me acompanhando? Eu tenho que me posicionar em Jesus se eu quero a salvação. E se vier essa guerra, eu tenho que ficar mais firme com ele para que o diabo se mande. E Deus vai me sustentar. E ele vai falar do pai para mim, de mim para o Pai. Tá? Porque ninguém pode falar de mim para o Pai, só Jesus. Aí no 24. O discípulo não está... Ah, não, no 23 eu não li, né? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, os ataques, as dificuldades, tudo que vem, até Jesus voltar vai acontecer isso. É isso que ele quer dizer, vai acontecer, isso não tem como, por causa da verdade, porque é isso que nós estamos aprendendo e fazendo aqui. Aí no 24... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa de diabo, quanto mais aos seus discípulos domésticos, os seus discípulos que somos nós. Então ele está querendo dizer aqui que eu não posso ser igual ao mestre se eu não fizer o que ele ensina. É isso que ele está falando aqui. Não é para nós sermos iguais a Jesus? O procedimento, a vida, afinal, nós recebemos a vida dele. Nós não somos ele. Iguais. Padrão. Ok? Estão me acompanhando nisso? Então, para nós sermos iguais ao mestre, nós temos que fazer o que ele manda. O que ele fala, faz. Tá ok? Então, aqui quando ele diz assim no versículo 25, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, se chamaram Jesus de diabo, quanto mais vocês. E como que é que eles vão nos chamar? O que quer dizer isso hoje no contexto? Né? Como que é isso? Ah, essas doutrinas que estão por aí erradas, de que confessar a palavra de Deus é coisa de louco. Você inventou. Onde já se viu? É, de ficar lendo o mesmo livro, tipo, vamos começar para o João ler. Que é isso, ficar lendo todo dia o mesmo livro? Ah, isso é coisa de... Então, estão nos chamando de Beelzebu também. Quer dizer, é absurdo, porque Jesus expeliu o demônio sob a ação do Espírito Santo. Ele foi chamado de diabo. Tá certo? Porque a verdade explícita acontecendo ali. Então, a religião, ela vem contra a verdade. Pessoa, não era o povo de Israel? Os sacerdotes, todos os líderes religiosos chamaram Jesus de diabo. Beelzebu é diabo, Satanás. Tá? Então, hoje é a mesma coisa. Vocês estão com o diabo ficando aí orando em línguas? Quem falou? Você tem que primeiro se santificar. Você ainda está fumando e está orando em línguas? Você não pode. É o Espírito Santo. Como é que você está aí com isso? Você ainda está fazendo isso e aquilo e aquilo outro? Ué, eu estou orando em língua justamente para eu ficar liberto de tudo. Porque a santificação vem através do Espírito Santo. Senão, como que eu ia me santificar? Sem o Espírito Santo, ninguém se santifica. Então, veja, é isso que ele está querendo dizer agora no versículo 25. Tá? Que é essa perseguição nesse nível, com relação à doutrina, às práticas. Nós somos perseguidos por isso e chamados de diabo. Quem é você para ficar expulsando? Blá, blá, blá. Quem é você agora, esse negócio de ficar orando em línguas? Arabalacá, andarabacá. Que é isso? Aonde? Isso aí aconteceu. Lá no dia de Pentecostes. Mas eles falaram na língua dos outros. Das outras nações. Ninguém ficou lá, andarabacá. Isso aí não existe. Misericórdia. Tá? Então, essa profecia que Jesus deu aqui é um ensino profético, está acontecendo até hoje. A gente sabe disso, a gente ouve outras coisas, né, gente? Que agora é uma lista grande que a gente nem vai relatar. Então, tudo é para parar. São as críticas, né, que acontecem hoje com a doutrina, com a verdade, tá? Ok? É, impor mãos, orar para os outros, expulsar diabo, que isso aí não é assim, não. Vocês sabem disso. Se vocês forem por aí para as igrejas, não acontece nada. Por isso que o pastor dele falou, nos cultos, eles cantam três músicas, uma oferta de 40, uma pregação de oferta de 40 minutos, o pastor vem lá, fala 2 segundos e vai embora e acabou. Não tem o Espírito Santo lá. 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que quando, ao nós orarmos em línguas, o nosso tempo a sós com Deus, nós estamos aprendendo as coisas do Evangelho. A menos que você não faça isso. Mas quem faz, está aprendendo. Então, se eu estou... Aonde que eu estou aprendendo? É na praça pública? Eu estou recebendo... Tudo bem, você está aqui ouvindo hoje um ensino, mas este ensino tem que ser passado para dentro de você com a unção do Espírito Santo. Quanto mais você for lendo a Bíblia, mais você vai captando, vivendo, entendendo, e você vai começar a ensinar isso. Então, isso, na verdade, vem do seu momento a sós com Deus. Você está lá, sozinho, lendo Bíblia, orando em línguas, adorando o Senhor, ele está passando a verdade para você. Então, ele disse, isso que você recebe em oculto, que é justamente o que Paulo ensina, que os mistérios de Deus nos são revelados através do Espírito Santo, quando a gente ora em línguas, os mistérios. Então, é isso que ele está falando, Jesus está falando aqui. Porque Paulo entendeu isso e colocou desta maneira lá, na carta aos Coríntios. Que quando nós oramos em línguas, nós oramos os mistérios de Deus. Ok? Vocês estão entendendo isso? Então é isso. Quando eu estou Aqui sozinha eu recebo essas coisas que ninguém está ouvindo que eu estou recebendo, para eu passar para as outras pessoas. Para eu ensinar que isso se torna a luz. Então, vejamos agora, com relação a isso, por eu ensinar estes mistérios, esta verdade, eu vou ser chamado de louca, de inventando doutrina e tudo mais, perseguição. Você pode, no começo, principalmente, quando você começa a vir com isso, ninguém vai te aceitar, porque nunca ninguém viu. Então, é um terror. Mas Jesus já falou que é assim. Então, vejamos agora o versículo 34. Não penseis que vim trazer paz... Ah, peraí, Jesus. Nós não começamos com paz? Eu sou um, nós somos um, o Pai, tal, é tudo paz, lindo, e os anjos, glória a Deus nas alturas, e paz na terra. Toda uma mensagem de paz, mas eu... Não pensa que eu vim aqui trazer paz à terra, mas vim trazer paz... Não vim trazer paz, mas espada. Ele não está contradizendo coisíssima nenhuma. Absolutamente, porque não há contradição na palavra de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, que a verdade traz divisão. E que essa espada aqui, né, não é para você sair com uma espada literalmente na sua mão, mas é para você usar a palavra de Deus, que é a verdade. Então, nessa perseguição toda, é para você usar a verdade. E é por causa dela que também a perseguição acontece. Por causa da verdade. Se você estiver na mentira, você pode estar com a Bíblia lendo, mas se isso aqui for uma doutrina de homens, de mente, que não vem do Espírito, não vai ter perseguição nenhuma. Mas se for a verdade, é começar a entrar na verdade, a perseguição vem, em todas as áreas. Tá? Então, 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Isso não é família? Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso daqui está dentro do versículo, volta lá, versículo 5 a 8. Vamos lá. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não temeis, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai o que está próximo ao reino de Deus. Quer dizer, já está aqui à disposição. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Então, isso daqui é o que Jesus falou aqui agora no versículo desse de 34 a 36. Aí no 37... Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que nós não fomos criados para termos nenhum relacionamento pessoal íntimo com Deus, até agora. Então, conforme nós estamos falando isso, a divisão levanta primeiramente dentro da nossa casa. Você está me trocando por essa Bíblia? Agora você só tem Bíblia? Agora você só pensa nisso? Meu marido fez isso comigo. Eu disse, tá bom. O que você quer? Não, então, quando eu chegar, nós vamos ficar... Tá bom, tá, então o homem chegava. Ah, jantou, tal, sentamos lá no sofá. O que você quer? Ah, sei lá, eu vejo essas porcarias na televisão, não vai dar agora. Ah, então desliga a televisão, então desliga. Aí pôs lá uma música. Acabou a conversa. Ah, vou ligar um pouquinho, porque agora acho que está na hora do jornal na TV X. Porque o do outro acabou, agora vai pro outro. Ah, tá. Então tá, tchau. Tchau. No outro dia, eu falei, tá vendo? Não tá, não tem liga. Eu não quero ver isso aí. Eu não estou afim disso. Por quê? Porque você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Se realmente você está andando na verdade. Então, tudo bem, vou te agradar. O que você quer? Vamos conversar. Se você quer ficar comigo, vamos conversar. Eu não quero ver isso aqui. Eu não quero ver televisão. Eu não gosto dessas coisas que estão passando aí. Não gosto, eu não tenho paciência. Me dá um mal-estar tremendo. Isso não me atrai. Bom, nós podemos conversar ouvindo uma música, tudo bem. Porque conversar eu gosto, vixe, bastante. Mas conversar o quê? Já falou o trabalho, já falou isso aqui, acabou com o assunto. Vocês estão me acompanhando? Ah, então eu preciso agradar meu marido, eu vou ficar sentado ao lado dele, ler não dá com a televisão ligada, né? Isso não combina. Então, o que eu vou fazer? Então, acho que eu vou fazer, sei lá, um tricô. Fazer tricô? É, acho que eu vou fazer tricô. Não, então, o que eu vou fazer? Então, eu vou começar a assistir isso, senão eu não gosto, mas eu vou começar. Você está fazendo a sua alma ser o que o mundo quer. Você não acabou de sair de lá? Você precisa saber se posicionar em Deus, em Jesus. É isso aqui que ele está falando. Essa é a divisão. Bom, eu provei por A mais B, eu não gosto disso. Você gosta do que eu estou fazendo? Vem cá, eu estou fazendo isso aqui, ó. Você gosta? Não, então você fica lá, você fazer. Eu não vou fazer, eu já saí daquilo, eu não gosto. Não me chama para ir no cinema. Não é pecado, eu não gosto. Isso para mim não é passeio. Eu gosto de curtir a pessoa. Vamos conversar, olhar na cara, a gente pode tomar um café. Cinema você não está curtindo ninguém. Deita na tua cama, liga a TV e vê lá. Mas está cheio de gente que gosta disso. Problema de cada um. Eu não gosto. Por isso que eu posso servir a Deus, porque minha alma é diferente, eu acho. Eu me satisfaço com Deus. E eu gosto de gente. Eu gosto de sentar e conversar. Arruma assunto assim, ó, para mais de metro. Entendeu? Então, é isso que Jesus está falando aqui. Jesus falou, olha, se você realmente andar na verdade, eu vou falar do seu nome para o Pai. Senão, eu não vou falar. É sério isso ou não? Tem muita gente brincando de evangelho. Por isso que nós estamos trazendo algo aqui muito profundo. É muito sério. Agora, cabe a você a fazer o que Deus está dizendo ou não. Porque o julgamento já está sendo feito. Como que o julgamento já está sendo feito? Através da palavra. Pelo que nós estamos lendo e ouvindo, aprendendo e sabendo. Se eu não fizer, já está sendo feito o julgamento. Eu vou passar no tribunal. Já está marcado o dia e a hora que todos nós vamos passar no tribunal. Mas a nossa mente, né, que nos engana, ela deixa para lá. Não é tão agora, não estou com medo, isso aí nem sei se vai ser. Porque não crê realmente na verdade. Então, para você não se sentir um ET, por você estar buscando Deus e por estar sendo pressionado pelos da sua casa, pelos seus amigos, você tem todo um conforto que a palavra de Deus te dá, através do próprio Jesus Cristo, que é Deus e Senhor, que morreu na cruz por você. Ele está dizendo que isso é comum. Isso acontece, vai continuar acontecendo até o versículo 23, que ele venha de novo. Então, não importa o que as pessoas estejam dizendo de você. Pega firme esse evangelho. Se você todo dia tem o seu momento de oração, pode saber que isso tem que aumentar. Para acontecer isso aqui. Porque se você orar um pouquinho, olha que eu orava tipo escondido, não é que é escondido. Meu marido não estava em casa o dia inteiro. Eu orava todas as manhãs, sem falta, todas. As minhas manhãs eram de Jesus. Eu ficava em comunhão com ele. Então, isso me transformou completamente. Então, quando ele chegava, eu já não era mais aquela mulher de antes. Eu já tinha sido transformada. Então, eu fui sendo transformada. A perseguição veio muito séria na minha vida, dentro da minha casa. A ponto assim, ó, vai ter divórcio. Vai ter separação. E os amigos separam também. Como que você tem amizade com gente que não anda com Jesus? Você vai no mercado, você encontra uma pessoa na loja de sapato, você encontra no cabeleireiro, você, um dia você tem que ir lá, ué, cortar o cabelo. É, ninguém está pregando aqui que é para ter o cabelo até arrastando no chão. Tudo bem, um dia você vai. conversa, encontra aquela pessoa, mas como é que você vai todos os dias ter comunhão com gente que não está andando nisso daqui? Se dentro da sua casa, como que eu posso ter comunhão com pessoas que não estão andando nisso? E dentro da minha casa existe essa divisão. Vocês estão me acompanhando? Que tipo de relacionamento que você tem com as pessoas? Que você sai da sua casa para encontrar com gente que não anda com Jesus. O que você faz? Por que você tem tanta intimidade com essas pessoas? Você não está ouvindo o Evangelho? Então você não está orando nada. Você não entendeu nada do que é a palavra de Deus. Ele está bem claro e explícito aqui. É sério isso? Eu não vou falar do seu nome para o Pai se você não realmente me amar mais do que todas as pessoas. Considerar. Esse amar a gente coloca num nível assim de considerar. Estão me acompanhando? É sério isso. Então, muitas pessoas receberam essa perseguição, esse tipo, né, de pressão, e arriaram para não criar confusão com as pessoas. Não, não tem nada a ver. Problema é ser opção. É opção. Eu já falei, falo e vou continuar falando. Eu aceitei Jesus e ninguém vai poder me salvar. Eu não vou mudar meu pensamento. Eu aceitei Jesus. Mas isso não me faz fanática. Porque o fanático é louco, desequilibrado. Eu sei fazer as minhas obrigações muito bem. Só que acabou minha obrigação, meu tempo agora é com Deus. Eu preciso de Deus, porque Ele me equilibrou. Estão acompanhando? Então, ficou bem claro o que Jesus quer dizer, então, com amar mais a sua família do que Ele, ou ao contrário. E falar do seu nome para o Pai, porque as perseguições virão por causa do Evangelho. Se realmente você está andando com Jesus, vai ter perseguição.